Capítulo 15. Apoio de serviços ao combate. 15.1 Generalidades. O apoio de serviços ao combate em uma operação anfíbia pode ser conceituado como um conjunto de atividades específicas que, ao desenvolverem as funções logísticas dentro da área de operações, aumentam a eficiência em combate da força de desembarque, contribuindo para o cumprimento de sua missão. Esse apoio, proporcionado por uma parte do grupo de operações de fuzileiros navais ao conjunto do grupamento, inclui, normalmente, atividades das funções logísticas. O planejamento do apoio de serviços ao combate trata das organizações, tarefas e responsabilidades de apoio internas à força de desembarque. Portanto, o planejamento do apoio de serviços ao combate é parte integrante e dependente do planejamento logístico. Está orientado, principalmente, para aspectos internos da força, ou seja, para um apoio orientado para o combate, enquanto o apoio logístico está voltado para os aspectos externos, ou seja, para o apoio orientado para o desdobramento da força. Nas operações anfíbias, tanto o sistema logístico da força-tarefa anfíbia como um todo, quanto as organizações de apoio de serviços ao combate da força de desembarque, particularmente o seu comando de apoio de serviços ao combate, tem que estar aptos a realizar a transição do apoio logístico prestado inicialmente a partir de bordo para um apoio a partir de instalações terrestres. Essa transição deve ocorrer de forma gradativa e ininterrupta, de modo a não comprometer a capacidade combativa da força de desembarque, especialmente nos momentos iniciais do assalto. Para tanto, é conveniente que o escalão de assalto da força de desembarque seja o mais autossuficiente possível em termos de apoio de serviços ao combate. Os aspectos da estrutura, prontificação, planejamento e execução do apoio de serviços ao combate nas operações anfíbias constam de publicação específica da série Comando Geral do Corpo de Fuzileiros Navais. 15.2 Apoio de serviços ao combate a partir de bordo, Sea-based. Em algumas situações, normalmente condicionadas pelo grau de ameaça terrestre do inimigo, pode ser desaconselhável ou mesmo desnecessária a transferência para a terra de uma parcela considerável dos suprimentos e da capacidade de apoio de serviços ao combate da força de desembarque. Nesses casos, o comando de apoio de serviços ao combate deve ser organizado de forma que parte de sua estrutura permaneça embarcada nos navios da Força-Tarefa Anfíbia, em condições de prover continuamente o apoio necessário à consecução das ações táticas em terra. Dependendo do grau de ameaça inimiga e dos meios disponíveis, esse apoio prestado pelo destacamento do comando de apoio de serviços ao combate embarcado pode abranger todas as funções logísticas ou ficar restrito a algumas poucas atividades de apoio de serviços ao combate. Compete, portanto, aos planejadores logísticos da Força-Tarefa Anfíbia e da Força de Desembarque determinar que tipo de apoio será prestado a partir de bordo. No entanto, esses oficiais devem ter em mente que essa decisão terá grande peso na condução das operações, tanto no mar como em terra, razão pela qual a decisão sobre o emprego do apoio de serviços ao combate a partir de bordo deve sofrer uma apreciação por parte dos oficiais de operações das duas forças antes da decisão do comandante da Força-Tarefa Anfíbia. Ressalta-se que esta forma de operar protege os meios logísticos mantendo-os embarcados, mas provoca um aumento considerável das atividades de transporte naval e aéreo e demanda uma coordenação maior entre a Força-Tarefa Anfíbia e a Força de Desembarque. A disponibilidade de meios aéreos e de embarcações de desembarque condiciona o emprego do apoio de serviços ao combate a partir de bordo, pois esses meios são essenciais para a manutenção de um fluxo logístico constante entre os navios e as unidades de combate e de apoio ao combate. Anexo A. Categorias de desembarque, considerações em face da restrição de meios. Considerando a restrição dos meios normalmente existente em uma operação anfíbia, admite-se que uma força de desembarque do tipo BEAV utilize as categorias de desembarque da forma abaixo descrita. Elementos de assalto do comando de combate tático, em vagas programadas. Grupo de desembarque de reserva, em unidades não programadas, dependendo da situação e da disponibilidade de helicópteros, parte do grupo de desembarque poderá desembarcar por helicóptero em local a ser determinado, desde que, havendo desembarque por helicóptero, a hora do desembarque da unidade de primeiro escalão a ser heli-transportada seja suficientemente afastada e anterior à hora H. Bateria em apoio direto aos grupos de desembarque de assalto, vaga a pedido. Restante da artilharia, unidade não programada. Engenharia em apoio ao conjunto, unidade não programada. Carros de combate em apoio direto aos grupos de desembarque de assalto, vaga a pedido. Carros de combate em apoio ao conjunto, unidade não programada e comando de apoio de serviços ao combate, unidade não programada. Além da restrição de meios já citada, são admissíveis algumas adaptações aos conceitos das categorias de desembarque, a saber. vagas programadas, previsão de utilização de meios de desembarque já utilizados em vagas anteriores, comumente denominados embarcações ou helicópteros de segunda viagem. Vagas a pedido. Doutrinariamente, uma vaga a pedido deve estar pronta para desembarcar a partir da hora H, ou logo após esta. Entretanto, poderão ser utilizados meios de desembarque de segunda viagem, devendo-se, todavia, definir a partir de que momento tal vaga estaria em condições de desembarcar. Por exemplo, bateria de obuse 105mm, vaga a pedido a partir de H+120. É importante ressaltar, contudo, que o planejador, ao fazer uso desse artifício, deverá estimar um percentual de perdas para os meios da viagem.